Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Após a operação de Virgínia, Alex cuida da moça com a máxima dedicação. E para protegê-la, tem que enfrentar até mesmo Dona Marocas, que em dado momento se descontrola inteiramente. Depois, tudo vai se acalmando aos poucos. E Alex compreende que é chegado o momento de dizer a verdade, nua e crua, a Dona Marocas. Sozinhos, no quarto do hospital que a bondosa senhora está ocupando, Alex lhe diz francamente:
há 9 probabilidades em 10 de que Virgínia nunca mais se possa mover. Todo seu corpo ficará paralisado.
Dona Marocas olha Alex demoradamente e as lágrimas rolam uma a uma seguidamente pela sua face. De repente, ela se deixa cair sobre o leito, aperta a cabeça entre as mãos e soluça sem parar, sentida, desesperadamente. Alex espera pacientemente por aquele tremendo desabafo.
Sente-se melhor agora?
Sim, melhor.
9 probabilidades em 10, Dona Marocas. Mas eu vou me bater com unhas e dentes. Eu vou lutar por essa 10ª, compreende? Eu quero ver Virgínia perfeita, caminhando alegremente como eu a conheci. Não a quero permanentemente estendida num leito ou com o corpo atirado sobre uma cadeira de rodas. Eu vou lutar pela salvação de Virgínia. E se fracassar, eu não terei mais motivos para viver, sinceramente.
Se ela for condenada, você a abandonará?
Nunca, nunca, Dona Marocas, não. Seja eu quem for, aconteça o que acontecer, é uma promessa que eu lhe faço agora. Jamais me afastarei de Virgínia.
Você quis dizer, então, que Virgínia ainda pode morrer?
São delicadíssimas as operações a que ela terá que ser submetida. Delicadas e perigosas. Mas devem ser tentadas, Dona Marocas. A senhora pode sustar tudo se quiser. Tem autoridade para isso.
E condenar minha filha a passar o resto da sua vida como um trapo inútil? Não. Se ela tiver que ficar assim, prefiro que Deus a leve de vez. Alex, posso ficar junto dela?
Um pouco por vez, desde que se mantenha afastada, obedecendo ao que a enfermeira lhe disser. Quando a enfermeira achar que a senhora deve sair, não há o que discutir. São 2 enfermeiras especializadas, destacadas para cuidar unicamente de Virgínia.
Não, não, Alex. Não causarei mais dificuldades, não.
É o que eu espero. Agora, descanse um pouco e logo mais a senhora poderá passar 1 hora ou mais junto de Virgínia.
Sim. Seguirei o seu conselho.
Pois bem. Seu Maneco?
Eu estava encostado ali na porta. E tudo o que você disse para Marocas, Alex, eu ouvi.
Eu ia dizer ao senhor também.
Então, eu estive me lembrando de tanta coisa. Eu vi a rocha onde nós vivíamos contentes, felizes. Eu vi a nossa Virgínia correndo pela praia com o vestido de chita voando ao sopro do vento, rindo alto enquanto corria atrás do Pedrinho. Eu vi a Virgínia em pé no nosso pequeno ancoradouro, os cabelos brilhando no sol, abanando a mãozinha para nós, para mim e para o Lourenço, enquanto o nosso barco se afastava para o meio do mar. Eu a vi também correndo pela rocha abaixo para encontrar com a gente quando nós voltávamos do mar trazendo pescado. E agora, Alex, ela está naquele quarto, estendida numa cama, parada, pálida, como se já estivesse morta. É muito triste para mim, Alex, é muito triste.
Nem tudo está perdido, seu Maneco. Eu ainda vou lutar por Virgínia.
Uma em 10 foi o que eu ouvi. É muito pouco. Vai ser preciso um milagre de Deus.
Pois nós todos pediremos a Deus, com fervor, que nos conceda este milagre. Uniremos nossas mentes, nossos corações numa única prece pela nossa Virgínia.
Vou andar um pouco lá fora. Eu estou triste demais. E não gosto que os outros olhem para mim quando eu estou assim. Eu já tenho cara de bobo ao natural. Chorando, eu devo ficar horrível, né?
O senhor tem um grande coração, seu Maneco. E é uma das melhores pessoas que eu conheço.
Eu vou lá fora. Mas eu volto depois para ver a Virgínia, tá certo?
Sim, volte.
E então, Alex?
Disse toda a verdade a Dona Marocas, Frederico.
Toda?
Sim, toda.
E ela?
Desesperou-se a princípio, mas depois se acalmou bastante.
Depois do que houve, você vai deixar que ela se aproxime de Virgínia?
Eu não poderei impedir, Frederico. Mas ela se mostra bastante mais calma e eu posso garantir que incidentes desagradáveis como o de hoje não mais se repetirão.
Você sabe o que faz. Quando você quer operar Virgínia outra vez?
Na próxima terça-feira, pela manhã.
Bem, tudo estará pronto terça-feira de manhã.
Maneco, nós estamos sem roupas aqui e vamos ter que permanecer neste sanatório por algum tempo ainda.
Você quer que eu vá buscar as nossas malas, Marocas?
Sim, é isso mesmo. Vá ao hotel, pague a nossa conta e traga as malas para cá.
Está bem, eu
já
vou.
Já tomei providências a respeito. Um táxi virá buscar você daqui a pouco e o levará até o hotel. Ficará esperando para trazê-lo de volta.
Volto o mais depressa que puder.
Vai para a cidade, seu Maneco.
Doutor Armando, eu vou ao hotel buscar a nossa bagagem.
Incomodaria muito se eu aproveitasse a condução?
Não, eu acho que não, né?
Ótimo, e muito obrigado. Pode tocar, motorista. Foi ótimo encontrá-lo, seu Maneco. Eu estava pensando como arranjar condução para ir até a cidade. Aqui nesse lugar ermo, não é nada fácil, não.
Pois é, né, doutor?
E a senhorita Virgínia, está melhor?
Eu acho que está.
O senhor não está com muita vontade de conversar e eu estou forçando. É terrível quando acontece alguma coisa assim a um ente querido. É horrível. O senhor e Dona Marocas devem ter sofrido muito desde quando a senhorita Virgínia foi levada para o pronto-socorro mais morta que viva. E agora... Agora continua a incerteza. A incerteza. Ela viverá?
Viverá, sim. O Alex vai salvar a Virgínia e logo ela estará boa. Tudo isso vai ficar para trás, esquecido como um sonho ruim.
Um pesadelo. O Alex é um cirurgião de grande competência. O que não puder fazer por Virgínia, ninguém mais puder fazer. É um grande médico operador.
Ele vai salvar a Virgínia se Deus Nosso Senhor quiser. E nós todos vamos pedir um milagre. Deus vai fazer ele. Olha.
Sim, sim. Porque a fé é de grande auxílio em situações aflitivas como esta que vocês atravessam. O doutor Eduardo salvará a Virgínia.
Eu não conheço nenhum doutor Eduardo.
Perdão, eu me enganei. Eu quis dizer Alex. Mas ele não se chama Alex. E o senhor sabe disso muito bem, seu Maneco. E o senhor deve saber também como é o verdadeiro nome dele, porque ele está aqui na capital, disfarçado com uma barba enorme que lhe cobre todo o rosto.
Eu não sei nada disso. É bobagem. O senhor está me fazendo perguntas, doutor Armando. Não sei de nada e se soubesse, não diria.
Eu sou amigo de Alex, de todos vocês, e poderia ajudá-los muito mais se soubesse de toda a verdade sobre Alex, seu Maneco.
Eu não sei de nada.
Parece que a minha conversa o está aborrecendo.
Está mesmo.
Como eu não tenho nada a fazer, irei até o hotel com o senhor para ajudá-lo com a bagagem.
Não é preciso.
Não, que isso. Irei assim mesmo. Não, que isso. Eu faço questão. Eu gosto de ser serviçal para os meus amigos. E o senhor não é nenhuma exceção. Também é meu amigo. Que isso?
O senhor não precisava ter vindo até aqui, doutor Armando.
Eu aprecio ajudar muito os meus amigos, repito. O senhor quer voltar logo para o sanatório e perderá muito tempo aqui se tiver que arrumar tudo sozinho. Abra a porta do apartamento, seu Maneco.
Veja!
Hã?
Veja isto!
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue, Acabar com ela depende de você.
Que tremenda desordem!
Tudo remexido, nossa!
Que é isso?
As gavetas fora do lugar! Minhas revistinhas aqui todas espalhadas! Ah, não! Parece que andou uma tempestade aqui dentro!
Mas isso é muito grave, seu Maneco. É, de fato, alguém andou por aqui nesse apartamento remexendo em tudo, hein?
Vamos ver nos quartos.
Vamos lá.
Pior ainda, doutor Armando.
Que isso?
Veja só, até cortaram as nossas malas com canivete, tudo revirado, nossa. Tudo.
Nossa. Um verdadeiro furacão humano andou por aqui? Mas minha nossa, isso que é isso?
Agora eu tenho que pôr as coisas nas malas cortadas mesmo pra levar ao sanatório.
Olha aqui, seu Maneco, o senhor não achava conveniente chamar o gerente do hotel e lhe mostrar o que fizeram? Parece que o hotel é responsável por tudo isso, não?
Não, eu não quero perder tempo. Eu vou mesmo arrumar as coisas nas malas cortadas e voltar ao sanatório.
Esse quarto é de Dona Marocas, né? Uhum. E em que quarto dormiam o senhor e o Alex?
Do outro lado.
Então vá arrumando por aqui enquanto eu ajudo, arrumando no outro lado.
Tá bem. Que desordem, meu Deus. Parece mesmo que andou uma tempestade por aqui, daquelas de afundar barcos.
Infelizmente, eu não posso sair agora aqui do sanatório para verificar.
Tudo estava de pernas pro ar, Alex. Não tinha nenhuma roupa nas gavetas e, além de tudo, as malas estavam cortadas com canivete, como você viu.
Ouça, seu Maneco, não convém falar sobre isso com Dona Marocas, entende? Ela já está bastante desorientada para que lhe apresentemos um novo problema.
E quando ela perguntar das malas cortadas?
Bem, então aí o senhor vai contar o que houve, mas com muito jeito. Mas se ela não perguntar, não lhe diga coisa alguma, combinado?
Como você quiser. O doutor Armando?
Armando?
Sim, eu encontrei ele aí fora e ele me acompanhou até na cidade. Depois foi comigo ao hotel e viu tudo.
Mas que diabo tinha o Armando de ir com o senhor ao hotel?
Eu não sei.
Bom, isso eu vou verificar depois. Agora eu tenho que cuidar de Virgínia.
Como é que ela está, hein, Alex?
Por enquanto na mesma, seu Maneco. Talvez surjam esperanças quando eu a operar novamente.
E quando é que você vai operar a Virgínia de novo?
Terça-feira de manhã.
Eu posso ir ver a Virgínia agora?
Não. Hoje não será mais possível. Dona Marocas está ao lado dela e eu não quero mais do que uma pessoa além da enfermeira naquele quarto. Amanhã cedo o senhor a verá. Combinados assim?
Está bem.
Está sossegadinha agora, querida?
Sinto-me bem, tia Marocas.
Não sente dor?
Não. Parece que tudo... tudo está dormindo. Meu corpo inteiro. Minhas mãos. Minhas pernas. Nada. Nada me obedece. Nada.
Logo você ficará boa, meu bem. Tudo é questão de um pouco de paciência.
Eu tenho paciência, tia Marocas. Principalmente sabendo que o Alex está sempre cuidando de mim. Ele vai me curar, eu tenho certeza. O Alex não vai me deixar assim, sem poder me mover.
Você gosta de me ver aqui?
É claro que eu gosto. Eu gosto muito. Eu amo a senhora também.
Minha querida.
Tchê Marocas.
Que é, meu bem?
A senhora mandou dizer ao papai e à mamãe do que me aconteceu?
Não, filha, não. Não mandei.
Então, por favor, não mande. Ouviu? Por favor. Meu pai, minha mãe, eles iam sofrer muito se soubessem. Minha mãe, principalmente. As mães sofrem mais do que os outros. Mais do que a senhora, que é minha tia.
A senhora deve se retirar agora, dona Marocas. Virgínia precisa dormir.
Sim, eu já vou sair. Já vou.
Até amanhã, tia Marocas.
Até amanhã, meu anjo.
A senhora chorou assim diante de Virgínia, dona Marocas?
Não, não, Alex. Não chorei. Saí do quarto com os olhos secos, eu juro.
Toda e qualquer comoção poderá ser altamente prejudicial a Virgínia.
Sabe o que ela me disse, Alex? Que eu não avisasse Maria José e Lourenço. Disse que Maria José ia sofrer muito mais do que eu, porque é mãe dela, enquanto eu sou apenas sua tia. Eu, Alex.
Virgínia ignora a verdade.
E desgraçadamente para mim, deve ignorar sempre.
Agora,
sempre.
Por favor, dona Marocas, vá para o seu quarto. Descanse. Amanhã nós teremos novos momentos de angústia, de tremenda expectativa.
Você vai...
Sim, dona Marocas, amanhã às 9 horas... Virgínia irá novamente para a mesa de operações. Reze esta noite. Peça a Deus que me ajude e inspire nessa nova tentativa para salvá-la.
Ela pode morrer nessa operação?
Pode. O perigo é imenso.
Mas não morrerá. Minha filha há de ser salva, custe o que custar. Ela não morrerá.
Não. Deus há de permitir que ela viva. Boa noite, dona Marocas.
Boa noite, Alex.
Como está ela, enfermeira?
Tranquila, doutor Alex. Adormeceu há pouco. Passará uma boa noite, eu creio.
Pois bem, vigia bem durante toda a noite, conforme lhe recomendei.
Pode ficar sossegado, doutor. Se eu só me afastarei daqui se o senhor ordenar.
Mesmo assim, Você deve tomar a temperatura e verificar regularmente as pulsações, está certo?
Sim, senhor. Tudo será feito de acordo com as suas instruções.
Ótimo. Eu virei regularmente ver a paciente.
Sim, senhor.
Pode sair um pouco, enfermeira. Eu cuidarei da doente.
Sim, senhor.
Pode vir agora.
Você, vigie a porta, por favor.
Está bem.
Virgínia. Acorde, Virgínia. Acorde, Virgínia.
Lembra-se de mim, Virgínia. Lembra-se de mim, querida. Olhe bem para meus olhos. Sou a mulher dos olhos cinzentos. Lembra-se? Virgínia, sou Olga. Lembra-se?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.